Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá pessoal, que bom encontrar vocês aqui na 103,9, também pelo nosso site tardefm.com.br ou pelo nosso app. Está começando o Conversa Brasileira, que é esse encontro de todo domingo, aqui na 103,9, com pessoas bacanas, interessantes e inteligentes. Desde sempre o homem imitou as maravilhas que Deus colocou na Terra, seja nas telecomunicações, ciências fisiológicas, capacidade de realizar feitos inimagináveis para o ser humano. Porém, a música é, sem dúvida, a capacidade que mais emociona, tem poder de mover céus e terra em torno de um objetivo. Hoje o Conversa Brasileira tem a alegria de receber um amigo querido que há bastante tempo não aparece por aqui e por isso tem muito a dizer, muito a contar. Tiago Arancan, seja bem-vindo ao nosso Conversa Brasileira.
Meu amigo Pita, um prazer estar de volta no Conversa Brasileira, poder falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória e voltar à casa aqui desse grande amigo.
Pois é, já faz um tempinho que você não passa por aqui, hein?
Tem um tempinho, hein? Mas a gente estava lembrando aqui que foram algumas boas passagens.
É verdade.
Tem momentos aí...
Pandemia.
Mas conversamos aí, mas voltei, né?
É, o bom filho da casa torna.
Com certeza.
Tiago, eu estava lembrando que o seu primeiro show aqui em Salvador, nessa nova fase, não é? Quando voltou para o Brasil, foi aqui em Salvador e no Teatro Castro Alves.
Foi, da nova fase, foi em setembro de 2017.
Pois é, bicho. Já se vão aí quase 7 anos, né?
É, 7 anos passados aí.
É.
Tiago, você está com a turnê nova e com requinte de homenagem. Que bacana, hein, esse reconhecimento.
É, dessa vez a gente está rodando uma turnê que chama Tributo Três Tenores. O pessoal pode achar, nossa, mas é ópera, é isso, é o tenor? Na verdade, os três tenores, Luciano Pavarotti, José Carreira e Plácido Domingo, foram os precursores desse movimento entre o popular e o erudito.
Uhum.
Pegaram o melhor das músicas populares e jogaram na roupagem erudita. Tanto é que no show tem Elvis Presley, tem os clássicos da Broadway, tem Frank Sinatra, clássicos como Sole Mio, Granada e tantos outros, porém com aquela pegada do canto lírico, mas com uma roupagem popular. Ainda mais na minha turnê, que eu uso a minha banda,
uhum,
como base musical. Horas perto do rock ópera, pop ópera, que é uma mistura bem gostosa. Que é uma conversa brasileira com uma mistura brasileira nisso aí.
Eu gosto dessas iniciativas porque termina aproximando o público do teatro, dessas músicas chamadas de eruditas, clássicas. E é muito bacana, né? Faz parte de uma cultura imensa.
Certo, aproxima a plateia, né? Eu venho ao longo desses anos fazendo essa democratização da música, então torna essa arte mais próxima do público,
é,
de uma forma de fácil assimilação musical, porque hoje muita gente está acostumada à guitarra, à bateria, baixo,
né?
A melodia simples. Eu pego essas músicas que não deixam de ser populares e ainda jogo nessa clave com uma banda tocando e fazendo acompanhamento musical com arranjos incríveis.
Que bacana! E diga-se de passagem, Tiago, essa música de honra Sebastian Bach, Brahms, Beethoven, Chopin, já foi popular um dia, né?
Totalmente. A base musical como um todo vem do Tratado Harmônico de Johann Sebastian Bach, que era um compositor, digamos, erudito, mas a música toda é baseada nesse Tratado Harmônico. Então a música como base é popular.
E aí, vamos ouvir música agora?
Bora! Tem novidade aí?
Você sabe que quem manda aqui é você, né? Então fique à vontade.
Pode soltar uma primeira mão aqui no Conversa Brasileira?
Por favor, por favor.
Ó, é um EP que eu tô lançando com um grande amigo meu italiano, Ed Oliva, que é compositor da música Mágico Amore, que fez parte da minha turnê, e o cara escreve bem.
Quando si fa sera e del cielo si accende e con mille stelle illumina il mondo, sorriso sincero, quello che i miei sogni mi han fatto vedere. E tu, grande magico amore, e tu che fai battere i cuori, che da vita sei in tutti i pensieri, oggi come ieri, domani e sempre, e non cambiare il mondo. So ciò che sento, apri le tue ali e fammi volare. E tu, grande magico amore, e tu che fai battere i cuori,
Conversa Brasileira.
Estamos juntos no Conversa Brasileira. Hoje o meu convidado é Thiago Arancan, está com novidades, acabou de falar do projeto Indual. Eu acho, Thiago, muito bacana quando um artista se dispõe a dividir o palco, dividir um álbum com outro artista, porque a troca de energia, experiência, tudo isso só faz somar, né? E o público também agradece, porque recebe um trabalho diferenciado, um trabalho que tem uma pegada que vai misturar dois estilos, muitas vezes.
Não, é muito bom, ainda mais uma melodia, como escreve Ed Oliva, que é esse compositor, cantor, e ele tem uma voz muito particular, e como ouviram, né? Aquela voz rouca italiana, um pouco nasal, e assim, a base italiana é a base latina, né?
Uhum.
Do canto, e a gente vai apresentar uma música aí que ele canta em português também, tenta chegar próximo à nossa pronúncia.
Thiago, voltando ao seu show em homenagem aos três tenores, cada um deles tem sua singularidade. E aí você já cantou com eles. Então, dentro da particularidade de cada um desses, o que é que tem de construtivo, o que é que tem de influência para a sua arte?
Olha, eu me inspiro muito em Pássaro Domingo, que é um grande amigo, um mentor e um padrinho musical. Tem uma forma interpretativa, a qual eu me espelho muito, tem uma característica vocal mais escura, como tenor, como timbre, essa é uma característica natural minha também, mas é fato que Pavarotti tem a sua peculiaridade, sendo um exímio seguidor de uma técnica intocável e de magnífica qualidade vocal, tanto ele, quanto o José Carreiras também, que é muito interpretativo. Então são qualidades que a gente, ao longo da carreira, eu procuro não imitar ninguém, mas pegar o melhor e tentar trazer para o meu eu artístico. Então cada um tem uma pitadinha ali de coisas que são interessantes para que eu possa ter minha formação artística e seguir nessa forma de canto, interpretativa, vocal e de expressão musical.
Sensacionais! Eu estou lembrando aqui dos cantores brasileiros que fizeram essa aproximação do erudito com o popular. aqui, a minha memória vem Agnaldo Raiol, que sempre foi da escola dos grandes cantores, mas também teve um flerte muito forte com a música erudita, pelo menos no jeito de cantar. Também Edson Cordeiro, fantástico. E agora você segura essa bandeira, esse bastião do pop erudito. Que massa, né? A responsabilidade é grande, né?
É uma leva que popularizou, né? O Agnaldo Raiol, um grande amigo meu, um cara magnífico.
Sim.
Com inúmeros trabalhos, e ele sempre pôs aquele vozeirão pra fora e mostrou que é possível chegar através dessa música.
Porque claro,
você é um cara que respeita a arte e faz com que a minha arte entre numa rádio tão importante. Mas a gente sabe também o preconceito que existe em relação ao timbre, né?
Uhum.
Quando chega uma coisa assim.
Pois
e o Agnaldo, ele fez isso, cara. Ele foi lá, tema de novela, principais eventos, era o rei dos casamentos.
Isso.
Então, um cara que eu conheci ao longo da minha carreira, da minha profissão, mas de menino apreciava e me inspirava também, assim, né? como o Agnaldo Raiol. E o nosso grandíssimo Edson Cordeiro.
Espetáculo.
Colocou aí de uma forma belíssima o canto lírico, levando aí uma propaganda de um automóvel o tema da Rainha da Noite de Mozart, né, que é de uma ópera. São pessoas que abriram esse mercado. Hoje eu carrego essa responsabilidade, né, de levar ainda. E para minha felicidade, outros talentos estão aparecendo, outras pessoas estão desbravando isso.
Que bom.
E no dia a dia, acho que a chama dessa música ainda vai continuar viva.
Com toda certeza. Mas como é que é fazer um crossover de erudito com popular num mercado como é o brasileiro, que hoje está tão segmentado?
Nada é fácil, nada é difícil, eu costumo dizer. É importante ter continuidade, confiar muito no trabalho da equipe, né? Porque eu faço isso no palco, mas tenho muita troca de informações e tenho muito feedback, né? Que é o retorno daquilo que está acontecendo através da minha equipe que está ali na plateia, vendo a reação do público, entendendo, sentindo isso. Então eu faço uma avaliação que não é simples, mas é um trabalho. Temos que realizar, eu gosto de realizar isso, me faz bem, é aquilo que me motiva.
Uhum.
Por que não continuar?
Claro, né? E quem gosta de música boa, bem executada, bem interpretada, agradece. Por falar em música, o que é que a gente ouve agora no Conversa Brasileira?
O Sole Mio, que faz parte do projeto Tributo Três Tenores.
Vamos lá, vamos ouvir aqui no Conversa Brasileira. À Tarde FM, quem ouve gosta.
Serena dopo una tempesta e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata e il sole. Sene, sene, ne venne quasi una malinconia.
Sotto la finestra, boia del staria, quando fanno Dio sole, sene, sene.
Vai, Napolitano! sole mio, sto in fronte a te. Sai la frate a te.
A Tarde FM.
É bacana a gente ouvir canções que emocionam a gente, né? Essa, sem dúvida, é uma delas. A gente acabou de ouvir com Tiago Arancan, é o meu convidado de hoje, no Papo Descontraído, numa conversa brasileira. Então, Tiago, eu andei sabendo que você vai voltar à nossa capital baiana para participar das comemorações do Natal, que terá como tema Salvador Brilha com Você. Então, o que, é que a gente pode esperar desse espetáculo?
É uma felicidade voltar a Salvador, ainda mais na ocasião do Natal, né? Um momento tão mágico, tão bonito, ainda mais para a música. É, se a gente lembrar aí dos grandes temas, né, de Natal, não tem como fugir aí de Nova York, né? Aquela magia que tem.
Não tem.
E ainda um tema tão bonito em Salvador, poder fazer parte dessa festa com o meu projeto Estação de Natal e levar para a plateia, porque é um show em praça pública, né? Vai ser no Pelourinho esse ano, para que a gente possa cantar e fazer um Natal mais feliz. Então, acho que cabe muito levar esse tipo de música, uma iniciativa da Prefeitura, ao qual eu agradeço imensamente o convite, a lembrança de poder estar fazendo parte desse momento, e eu quero emocionar todos com as músicas de Natal.
É um projeto bonito, né? Esse Estação de Natal que você faz.
É um projeto que eu realizei com o João Carlos Martins e o Tefo Mion, que é o filho do Marcos Mion. Foi tema de um programa na televisão e eu trago a Salvador nesse show contando um pouquinho as músicas de Natal. Tem uma música bonita aí, viu?
É?
Você sabe?
Tem como a gente ouvir agora?
Vocês querem ouvir?
Lógico.
Santa Claus is coming to town. Papai Noel está chegando na cidade.
Ah, maravilha. Vamos então curtir aqui no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta. Meu convidado de hoje é Tiago Arancan.
You better watch out. You better not cry. Better not pout. Cause I'm telling you why Santa Claus is coming to town.
You better watch out. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice.
Santa Claus is coming to town. When you're sleeping, he knows when you are awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch
out. You better
not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He sees us when we're sleeping.
He knows when you are awake.
He knows if we've been bad or good.
So be good for goodness sake.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. Santa Claus.
Santa Claus is coming to town.
Conversa Brasileira.
Tiago Arancan está comigo hoje no Conversa Brasileira, à Tarde FM. Quem ouve gosta, Tiago. Toda iniciativa para benefício da educação, do crescimento do ser humano é importante. Eu sei que dois projetos te chamam a atenção e têm o seu apoio. Viva e Deixe Viver e a Escola do Teatro Bolshoi.
São ações importantes. Doação de órgãos, que são campanhas fundamental para dar continuidade à vida. Uma vida que se vai e uma vida que se foi e pode ainda ajudar outras pessoas a viverem e emanar o amor.
Exato.
E ações socioeducacionais como o Balé Bolshoi, que é a escola aqui no Brasil, que oferece de forma gratuita, através do ensinamento e bolsas de estudo para a família, ações para que as crianças com menos acessibilidade possam entrar numa arte tão bonita quanto o balé. Mas eu também tenho um projeto que é meu, chama Arte de Encantar, que está sendo aplicado em algumas prefeituras, inclusive a breve estará por Salvador, onde através da literatura eu introduzo a música. Então, é um projeto literário, musical, socioeducacional, para que eu possa influenciar as crianças através da música e ser também assim, uma forma de inspirar e poder tirar da rua, né? Porque a arte salva. Se eu puder estar influenciando, levando isso, a missão está sendo boa.
Sem dúvida. Imagina quantos cantores, cantoras, líricas ou populares vão surgir desse projeto que é tão importante, né?
Assim, a ideia é que possa ser aplicado em todos os municípios, mas já está sendo aplicado e dá para ver já o interesse, a curiosidade da criança, e é naquela idade que desperta, né? A curiosidade, com certeza sairá um grande estado.
Então, daqui a uns 5, 6 anos, a gente já pode esperar por um concerto desses jovens cantores, cantoras, músicos?
Não, bom, claro, porque, ó, se começa agora, até antes, 3, 4 anos já dá para ver os talentos fluindo nisso aí.
Ah, já tô aqui ansioso, né, para ver esse concerto. Nossa, é tão importante essas iniciativas, porque o Brasil precisa de cada vez mais educação para ter um crescimento sustentável, uma cultura que seja sempre pujante, né? Isso é fundamental para a gente.
Exatamente. É muito importante a gente poder fazer a nossa parte para contribuir para o desenvolvimento do país como um todo.
Bom, enquanto o concerto não acontece, a gente pode trazer uma música para comemorar essa iniciativa, esse projeto bacana.
Já que a gente falou de vida, de esperança...
Já tá trocando. Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje o convidado é Tiago Arancan.
I heard it was the secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? We'd go like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed the proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Somebody overthrew you.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Aqui é a Conversa Brasileira, na Tarde FM em 103,9, também pelo nosso site atardefm.com.br ou pelo nosso app. Hoje a alegria é muito grande, estamos recebendo o nosso amigo querido Tiago Arancan, que sempre traz pra gente releituras de clássicos da música mundial, em versões pop, líricas. E agora, em 2024, está com novidade o álbum Il Duo, em que você coloca todas as suas fichas aposta alto no autoral, né, Tiago? Como é que é viver essa nova realidade?
Il Duo é um projeto totalmente autoral, onde tem essa sinergia do dueto com esse amigo compositor, cantatore, que é cantor e compositor,
sim,
né,
italiano. Sim.
Cantor e compositor italiano, com melodias inéditas, mas melodias que está muito próxima à nossa assimilação musical. Então, de alguma forma, você vai ouvir lá o canta e vai falar, pô, já ouvi em algum lugar, ah, e tempo vá, parece que já ouvi em algum lugar, a Tienda della Speranza. Então é bacana, é um desafio, a gente está, no ano de 2024,
é verdade,
iniciando esse projeto, que a gente vai percorrer aí o mundo afora, e você em primeira mão aí, seus ouvintes curtindo e doou.
Poxa, obrigado, viu, por essa deferência especial, essa moral toda. Você sabe que os ouvintes da Tarde FM adoram o seu canto, a forma que você conduz a carreira, suas escolhas. Mas, Tiago, esse projeto, esse trabalho, Il Duo, sai como EP, mas por que não um álbum inteiro?
Ah, começamos aí com 4 músicas, estamos já preparando outras 5, 6. Hoje, o álbum, né, a questão do álbum está mais limitada. O artista lança um single aqui, um single ali, um EP ali. Mas temos aí já um projeto de 10 músicas,
vai aumentando. Tá vendo? Já tá chegando no álbum, né? Porque um álbum é considerado a partir da 9ª faixa. E já é um álbum mesmo, um álbum cheio. Pode ter até mais, ou bem mais que isso, né? Mas tá, já tá valendo. Eu só tô provocando porque não poderia deixar passar. Afinal de contas, estamos ouvindo aqui canções belíssimas. Eu acho que vale a pena o público ter um pouco mais desse álbum Il Duo.
A gente vai colocar aí. Vai ter. Aí eu venho lançar aqui também.
Ah, por favor. Então, vamos ouvir mais.
Vamos, Il Tempo Va.
Mais música boa aqui no Conversa Brasileira. Então, Tiago Arancan, Il Tempo Va.
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, solo tanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, e di giorno te amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me giravi il mondo come sempre.
Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, solo tanto adesso io ti guardo, e nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. È sempre il giorno e di giorno verrà. Solo tanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te.
Conversa Brasileira.
Reunião, hein? Todo domingo às 9 da noite aqui na 103,9. Eu, você e nossos convidados ou convidadas para um papo descontraído, para uma conversa brasileira recheada de música. E hoje eu tenho uma alegria muito grande recebendo um amigo querido, Thiago Arancan, um dos maiores cantores líricos do mundo. Na idade dele é o melhor tenor e está sempre buscando conexões, reuniões, encontros, alguns inusitados, como o que aconteceu com a saxofonista Ana Costa na Praça de Curitiba, e outros que são pré-agendados, são pensados, como aconteceu com Rosemary, a musa da Jovem Guarda. Thiago, me conta aí a emoção de cada momento desse.
Ó, a música é esse universo maravilhoso de poder unir povos, culturas, e eu agradeço a cada dia da minha vida por ter sido escolhido, por ter esse talento e poder viver da música. E nessas minhas andanças mundo afora encontrei inúmeros talentos. E recentemente estávamos em Curitiba, em turnê, e o Anselmo, que trabalha comigo, Anselmo Costa, famoso aqui.
O astro do rádio, Anselmo Costa.
Andando pela praça em Curitiba, chegou no hotel e falou: olha, eu conheci, ouvi uma jovem tocando saxofone, incrível. Aí eu já quero ver, quero entender quem é. Do nada, falei pro Anselmo, quer ver, vou lá, pedi para ela tocar My Way, e aí comecei a cantar junto com ela. E é assim, o Brasil é um celeiro de artistas, e você vê um talento daquele, que muitas vezes no cotidiano da vida, no estresse da vida, o pessoal passa em por não ter tempo, ou por estar com a cabeça em outro lugar, não para e não dá devida atenção. Eu comecei a cantar e tudo começou a parar, a ouvir, a apreciar. Naquele momento ela já foi convidada a tocar em um local.
Olha,
dali ela está começando a desenvolver os trabalhos. E foi uma felicidade enorme conhecer um talento inusitado no meio da praça e ver o quanto é rico o nosso país. E a diva, né, da Jovem Guarda, Rosemary, uma grandíssima cantora, intérprete sublime. Eu, quando voltei ao Brasil em 2017, recebi um convite para gravar uma música com ela. Aí começamos a idealizar o projeto, mas vem pra cá, vai pra lá e tal. Gravamos e conseguimos lançar finalmente o ano de 2023, La Storia di un Amore. Se você quiser, tá aí. A versão é lindíssima. Ela canta em francês, eu em italiano e finalizamos em espanhol.
Que espetáculo!
La Storia di un Amore.
Ah, vamos conferir então essa história de amor. Meu convidado de hoje no Conversa Brasileira é Thiago Arancan. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Thank you. già non sei più accanto a me, amore mio. Sento solo solitudine nel cuore. Se non posso più vederti, perché continuo ad amarti e soffrire sempre più. Sopravvivere ogni giorno al mio dolore, rivivendo ogni momento tra di noi, come un fuoco che non brucia, ma è segnato ad amare e conoscere il tuo cuore. È la storia di un amore puro, l'unico speciale, dove abbiamo condiviso tutto il bene e tutto il male, dando luce alla mia vita, poi spegnendola perché mia vita così oscura, senza te come vivrò. Sopravvivere ogni giorno il mio dolore, rivivendo ogni momento tra di noi, come un fuoco che non brucia, ha insegnato ad amare e conoscere il tuo cuore.
Mon histoire, c'est l'histoire de nous, mon complan, c'est le plan de tes cœurs, un roman comme tant d'autres qui pourrait être les vôtres. J'en décide un bien de l'air. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, pour le jour qui va venir. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no vive. Ya no estás más a mi lado, corazón.
En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Mon histoire, c'est l'histoire, mon amour.
A Tarde FM.
É bom demais ter você com a gente aqui na 103,9, também pelo nosso site atardefm.com.br, para ouvir música boa, papo descontraído. E hoje eu recebo o cantor lírico tenor Thiago Alencar, um dos melhores do planeta. E Thiago, eu não posso deixar você sem uma saia justa.
Adoro.
Thiagão, esporte. Bahia ou Vitória?
Jogo duro, né? Só porque o Vitória subiu.
Subiu campeão, hein?
Uma particularidade, eu sou corintiano.
É?
E o primeiro jogo que eu assisti num estádio de futebol, estádio municipal do Pacaembu, em São Paulo, estádio Paulo Machado de Carvalho.
Nossa!
Praça Pacaembu, em São Paulo. Eu tinha 13 anos de idade, se eu não me engano, e era Corinthians e Vitória. O Corinthians ganhou. E aí me marcou muito, porque o primeiro jogo, né, que a gente assistiu no estádio,
sim,
ainda mais do meu time, era contra o Vitória. Vitória da Bahia. Aí eu imaginava, nossa, é tão longe a Bahia, né? Quando eu era pequeno.
É.
Naquela época, evidentemente, era mais difícil viajar como hoje.
Claro, claro.
Sabia o que era Bahia, sabia, mas jamais imaginava que um dia eu pudesse estar nessa incrível terra e saber que tem bons torcedores do Vitória e bons torcedores do Bahia. Eu acredito que o futebol, como a arte, ela, por mais que tenha a paixão, a rivalidade, ela é um mero espetáculo.
Sim.
Que ele possa ser vivido de forma leve e sem, muitas vezes, essa rixa que acontece entre as torcidas. Que não leva a nada.
É.
O esporte perde, a vida perde. Então o esporte é uma forma de entretenimento, como um show. Então respeitar todas as torcidas aí. Parabéns pro Vitória que subiu e pro Bahia que tá aí lutando.
É, o Bahia conseguiu se safar da degola, né? Ainda bem. É mais um representante nordestino no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso é fundamental pra gente. Isso traz dividendos importantes, não só para os times, mas também pro nosso estado, pra nossa cidade. Porque imagina, quantas vezes virão aqui times como Corinthians, o seu Corinthians, Flamengo, enfim, disputando partidas com os nossos times baianos. Vai ser muito bom. Mas e a seleção, Thiago? Tem fé?
Difícil, mas a brasileira nunca desiste, né? Tem fé sempre, né? Ganhando ou perdendo, somos brasileiros.
Pois é.
Temos aí que dar uma boa repaginada em tudo e começar do zero, né?
Ah, Thiago, você sabe que não é bem a minha praia, né? Mas como um cara que gosta de futebol, que acompanha a seleção, outros times, eu penso que a seleção brasileira precisa ser construída a partir do nosso país, dos times que estão atuando aqui, os conjuntos de força, ataque, defesa, meio de campo, enfim, é preciso ter muito mais dos times que atuam no país e trazer assim dois, três que estão lá fora, que podem trazer informações importantes pra gente. Eu acho que falta liga. Por mais que você tenha muitos talentos juntos, não consegue dar liga, porque o futebol, como todo mundo sabe, é um esporte coletivo. Então, tem que ter realmente um entrosamento importante, aquele olho no olho, já entende o que o outro quer fazer, já entende a jogada. Enfim, é preciso dar uma repaginada nesse sentido, mas daí até isso acontecer.
Eu vejo assim, é complicado o conjunto, cada um joga num time com características diferentes, muitas vezes trocado posições, aí chega a seleção tem que ficar naquela posição, mas também o fora campo, né? Por mais que cada um tem sua vida, e é fato que cada um tem que viver a sua vida, o atleta, e eu falo isso como um cantor que veio da ópera, eu tenho uma vida totalmente regrada, que eu tenho que estar no palco dando 200% de qualidade. Eu sei que é difícil, ninguém é perfeito, mas um atleta de alto nível, na condição que é, por mais que cada um é livre de fazer o que queira fazer, tem que fazer, tem que saber que naquela semana, naquele momento, o campo é a vida dele, é morrer ou morrer ali por aquilo. E muitas vezes não acontece isso, né? Hoje, mais do que antigamente, é muito trabalho, ação publicitária daqui, é muito lance dali, festa daqui, festa de lá, não. Tem que saber que aquele tempo, aquela lacuna da vida do cara, ele vai jogar bola e vai se entregar. Messi, cara que você pegou, Kaká, que é o nosso último bola de ouro, né?
Exato.
O Kaká, em Milão, não se, eu morava em Milão na época, ele não se via na rua. Jogo.
Sim.
É, Cristiano Ronaldo, o cara que tá ali treinando, acaba o treino, treina. Pelé, o cara na época não se treinava como hoje, o cara corria na praia às 6 da manhã, treinava. Naquela lacuna o cara tem que saber, mas também é a vida dele. Só que aí não vamos ter uma seleção que vai ganhar.
Uhum.
Então, o técnico que tiver ali tem que saber que tem que pegar alguém que tem comprometimento.
Exatamente. Bom, e nós temos compromisso, hein? Com os nossos ouvintes que agora querem ouvir música, então. O que é que você vai trazer?
Manda bala aí o Fantasma da Ópera, que ali foi um compromisso enorme na minha carreira. 359 apresentações, 7 apresentações na semana de quarta a domingo. Não tinha tempo nem de olhar de lado, já estava no teatro.
Vamos nessa, este é o meu convidado de hoje no Papo Descontraído, numa conversa brasileira, Thiago Arancan. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
Sempre há estos tres a convidar. Será que o sonho então não tem mais fim? O fantasma da ópera está dentro de
Conversa Brasileira.
Esse é o nosso Conversa Brasileira, Tarde FM. Quem ouve gosta, a nossa única exigência aqui é que seja boa música. Por isso que nós abrimos espaço para uma diversidade enorme de cantores, cantoras, artistas, porque valem a pena a gente trazer para o programa. E hoje meu convidado é Thiago Arancan. Fantástico cantor lírico, tenor, um dos melhores. E a gente acabou de ouvir essa beleza de Fantasma da Ópera, que até hoje eu sou chateado porque não veio a Salvador, ao nosso Teatro Castro Alves, essa montagem tão importante, tão bacana.
É uma produção delicadíssima, requer aí 4 meses de trabalho técnico para colocar a produção no palco.
Nossa!
Quem sabe um dia vem?
Eu acho complicado, hein? Do jeito que o Teatro Castro Alves é requisitado para várias pautas, eu acho que o melhor cenário seria se tivéssemos outro ou outros teatros com a mesma capacidade de público, capacidade técnica para realizar vários tipos de shows e espetáculos. Do contrário, é muito difícil. Por exemplo, quanto tempo ficou em cartaz o Fantasma da Ópera?
Ficou fechado 2 anos por um espetáculo.
Sem chance nenhuma.
É muito mecânico, automatizado.
É
uma marcação precisa, é mudança de palco, a cenografia é mutante, toda hora entra cena, sai cena. É muito, muito complicado.
Imagino.
É uma linha de produção.
Mas, Thiago, qual foi o espetáculo mais difícil que você participou?
Cada peça tem sua particularidade.
Isso é verdade.
A nível, eu acredito, direção, Cyrano de Bergerac é uma ópera que foi muito complexa.
Nível
de movimentação cênica.
História incrível.
Nível de música também. Porém, o Fantasma tem sua particularidade como um espetáculo no todo. Grandes óperas como Carmen, Tosca, Cavalieri Toscana, características vocais importantes do Landau e Puccini, onde a questão técnica tem que ser muito bem aprimorada. Mas são óperas deliciosas, né? São espetáculos que emocionam tanto o público quanto o artista.
Eu imagino. Sim. Você falou de Cyrano de Bergerac, eu acho que talvez essa seja uma das mais antigas histórias de fake news que eu conheço, pelo menos.
Pedia para um outro escrever ao seu lugar e começou ali a grande mentira, né?
É.
Mas existe até hoje, né? O famoso mão de gato, né? Que se dizia na escola, que a mãe fazia de
seu filho. Exatamente. Eu lembro bem dessa história lá do Cyrano de Bergerac. Ele escrevia textos, poemas e tudo mais, versos. E um outro cara assumia a autoria, né? E para conquistar a Roxana. Mas no final das contas, a verdade foi maior que tudo e tudo ficou explicado, né?
Uma imperfeição. Um embate que eu tive, uma entrevista que eu tive com o diretor do Fantasma de Nova York. Conversávamos da imperfeição do Cyrano de Bergerac, que é a imperfeição do Fantasma.
Sim.
O Fantasma usava a música aí, a magia da música para induzir Christine e Cyrano, a poesia de Cristiano para induzir Oxana, né? Então, são paralelos aí um pouco similares.
Bom, original aqui é você.
Grande Pita.
Muito obrigado pelo papo.
Eu que agradeço. Como sempre. Brasileira sempre aí, ó. O melhor, o maior aqui que é você. Muito obrigado.
O maior é você. Eu sou aqui, um curioso. Fazendo essa ponte entre quem está em casa, quem está na internet e você, que é o nosso grande ídolo, nosso grande cantor, intérprete. Porque não basta só cantar, hein?
Tem que interpretar.
Tem que interpretar, senão...
Cantar é fácil, é difícil de fazer o intérprete. Cantar é fácil, difícil é fazer o intérprete.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Conversa Brasileira fica por aqui. Receber a presença aqui de Thiago Arancan é sempre um bálsamo para o ouvido, para o coração da gente, para o entendimento da música como um todo. E eu espero que vocês tenham curtido. Já já tem Love Songs. Conversa Brasileira volta no próximo domingo, às 9 da noite. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Você ouviu Conversa Brasileira.